O Recife tem vivenciado, nos últimos meses, situações de comoção nacional, ambas envolvendo criança.
Em junho, a morte do menino Miguel, abandonado em um elevador de um prédio de luxo da cidade pela patroa da mãe, chocou todo o país.
Esta semana, dois meses depois, uma menina de 10 anos é trazida do Espírito Santo para cá para realizar um aborto legal, autorizado por lei.
Grávida de 5 meses, estuprada e violentada pelo tio desde os 6 anos, a menina foi alvo de uma violenta manifestação na frente do CISAM, a maternidade da Encruzilhada, que é referência no Brasil em abortos autorizados pela justiça.
Seu nome e onde seria realizado o aborto legal foram divulgados na internet pela militante radical bolsonarista Sara Winter.
A partir daí, o caso ganha contornos de história de terror.
Religiosos e políticos lideraram a manifestação contra a menina. Isso mesmo, uma criança vítima de estupro, grávida ainda na infância, foi chamada até de assassina.
Sobre esse caso, que envolve violação dos direitos da infância, fundamentalismo religioso, machismo e podres bastidores da política, vamos conversar com Carol Virgulino, uma das co-deputadas estaduais das Juntas pelo PSOL.
Vamos também falar com Elisa Aníbal, advogada do Grupo Curumim e do Fórum de Mulheres, que, assim como Carol, esteve na mobilização que aconteceu em frente ao hospital e garantiu que o procedimento fosse realizado.
Eu sou Gil Luiz Mendes.
Eu sou Paula Mello.
Você está ouvindo Mamed Connection,
o podcast da pseudo-intelectualidade cirandística de esquerda do Recife.
Recife tem encantos mil.
Não agressive não.
Aqui é o caralho.
Recife.
Mamed Connection.
E para começar nossa conversa, a gente pergunta: por que setores conservadores da sociedade colocam seus dogmas religiosos à frente da vida em casos como esse?
É muito impressionante, né, como o discurso de ódio pautado num discurso religioso, né, onde se deveria pregar o amor, o afeto e a própria vida, como direito à vida dessa menina de 10 anos, é utilizado por muitos e principalmente por políticos para incitar o ódio, né? A gente tem um presidente que incita esse ódio o tempo inteiro, um presidente que pratica uma necropolítica, né, uma política de morte. E aí alguns deputados e deputadas se sentem autorizados a ir na frente de um hospital e a continuar uma tortura com a criança que já vem sendo torturada há muito tempo. Só que isso não é o trabalho de um deputado, de uma deputada. Isso não pode ficar impune. Então, nós, das juntas, co-deputadas, entramos com a representação no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa pedindo a cassação do mandato desses dois parlamentares. Mas isso é apenas uma questão, porque a questão principal é o direito ao aborto, né? Ao direito ao aborto legal, seguro e gratuito, inclusive para além, nós, feministas, pautamos esse direito para todas as mulheres.
Elisa, por que que essa pauta do aborto é tão importante? Não só para o movimento feminista, mas para uma como questão de saúde pública.
Por que isso é tão importante? Porque eu começo dizendo que a gente não pode ter democracia plena no Brasil sem a legalização do aborto. Né? A democracia, ela nunca existiu para nós mulheres, porque se a gente não tem autonomia sobre os nossos corpos, se a gente não tem liberdade para escolher as nossas vidas, a gente não consegue estabelecer direitos e garantias fundamentais para a nossa existência nessa sociedade. Então, é extremamente necessário discutir a questão da legalização do aborto como garantia de uma democracia plena para a vida das mulheres e das pessoas com útero, como garantia de um Estado que respeite as nossas decisões e que, sobretudo, garanta a existência das nossas vidas de maneira plena e a universalidade de atenção à saúde e acesso ao SUS.
O que eu vi, né, dessas cenas que rolaram no último final de semana, nesse caso da garota, é muito medieval, né? Se você pensar ali, é quase colocando a menina na fogueira, né? E se for pensar em Idade Média, é essa questão do Estado e a Igreja, né? Para esses parlamentares, políticos da bancada fundamentalista cristã, se vê isso, né? Se vê que eles querem que Igreja e Estado se tornem uma coisa só. Como é que tu vê isso, Carol, como parlamentar?
Então, a gente vê como uma utilização, né, da religião também como uma plataforma política e econômica, né? Essas pessoas, elas têm, a bem dizer, empresas, né? Elas têm meios de comunicação, elas têm a própria igreja com os dízimos e os pagamentos, e elas ocupam esses espaços políticos que também trazem recursos, né, para a manutenção dessa empresa, né, que utiliza a fé das pessoas. E isso é muito triste, mas é um projeto político antigo deles, né, tanto que chega hoje até a presidência. Eles estão em muitos setores, eles estão no judiciário, eles estão, inclusive, em diversos setores, mas até na medicina, por exemplo. Mas eu gosto de não generalizar, porque eles não podem tomar os evangélicos, por exemplo. Nem todos os evangélicos são dessa forma, né? Acreditam nesse tipo de, inclusive, utilização da religião para um benefício político e econômico, né? A gente tem os evangélicos pelo Estado de Direito, a gente tem as mulheres que evangélicas pela legalização, então, do aborto, por exemplo. Então, eu acredito que essa utilização, ela é muito perigosa, né? Porque a gente vive num Estado laico e religião, todo mundo tem direito a ter a sua. Mas quando a gente mistura isso com poder econômico, poder político e meios de comunicação, isso é uma fogueira assim, muito perigosa e de alienação mesmo, muito, muito difícil, assim, contra todas as leis, contra o que eles fizeram. Eles veicularam informação ilegal, né, chamando o povo religioso para ir lá para frente. Informação sigilosa, que diga, né? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 17, prevê a preservação da identidade de crianças, e eles dizem onde a criança está, e eles são negacionistas, né? Porque eles estiveram lá, eu e a Elisa, a gente estava lá, eles estiveram lá sem máscara. Esses deputados que, inclusive, votaram um decreto do governo que eles precisam usar máscara em ambientes públicos. Então, assim, é um assinte total.
Vocês que estavam lá, não acharam que foi um movimento muito... Claro que vem do ódio, né, de tudo que a gente já falou até aqui, mas um movimento cênico para trazer conteúdo, gerar conteúdo midiático, sabe? Foi orquestrado para aparecer mesmo.
Na verdade, a pauta das mulheres, né, a luta das mulheres, ela sempre é colocada como algo a ser retirado, algo a ser medializado, mediaticamente construído para causar polêmica. Eu acho que o feminismo, ele já tem denunciado isso há muito tempo. Eu acho que desde as PLs de Eduardo Cunha, a gente vê um crescente do fundamentalismo religioso no Brasil, especialmente quando se coloca a pauta da vida das mulheres na mídia para o retrocesso de direitos, né? Nesse caso em específico, desde o início a gente entendeu, conseguiu compreender, especialmente dentro da Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto, que o que estava em pauta ali era o acesso ao aborto legal. A gente tem percebido que esse governo, ele tem desestruturado o direito ao aborto legal, desde a retirada dos protocolos de atendimento médico, da humanização ao atendimento ao aborto, inclusive com discursos políticos e profissionais de algumas pessoas que compõem os ministérios, né, para desqualificar essas questões. Então, colocar essas questões na mídia também para eles, e uma mídia que é hegemônica, e a gente precisa falar disso, é colocar também na sociedade uma discussão que a gente não consegue acessar muitas vezes porque estamos restritas nesses espaços, né? Então, nesse caso específico, eles tentaram ao máximo colocar na mídia uma visão de que o aborto ele não pode existir no Brasil, né? Mesmo a gente tendo os permissivos legais, que não, na verdade a gente não tem um aborto legal, a gente tem a não criminalização em alguns casos, que são os chamados permissivos, e que é o que, tudo que eles querem retirar nesse momento. Então, colocar em pauta nas redes sociais ou na mídia essas questões, sem permitir que o movimento seja ouvido, ou permitir, inclusive, que o debate público seja colocado por ambos os lados ou por ambas as narrativas, faz parte desse processo também de avanço do fundamentalismo.
Assim, aqui a gente está falando de um podcast de pessoas de esquerda, né, de pautas progressistas. A maioria dos nossos ouvintes são pessoas progressistas, ideias progressistas. Mas como é esse discurso do aborto? A gente pode chegar nesse outro lado mais conservador, sabe? Eu penso muito nas pessoas, nos jovens que tem a sua formação muitas vezes moldado dentro de uma igreja, dentro de uma criação cristã, conservadora, mas como chegar nesse público e falar que aborto não é coisa de bruxa, não é coisa de assassino, não é matar alguém que ainda não está no mundo? Como se daria essa didática para pessoas jovens do outro campo político?
Então, eu acho que a primeira coisa é perceber o aborto como uma realidade na vida das mulheres e na vida das pessoas que têm útero. É perceber que o aborto, ele existe. Ele existe nessa sociedade e ele acontece a todo momento. E desmistificar a prática do aborto como sendo algo que, na verdade, é clandestino, porque a gente tem uma criminalização, mas como sendo algo que só acontece em alguns casos quando isso vai à mídia. É colocar na prática o que a realidade nos diz, né? A gente tem uma pesquisa nacional sobre aborto que fala, por exemplo, que a maior parte das pessoas que praticam aborto no Brasil são mulheres que, em idade adulta, né, já têm mais de 30 anos de idade, mulheres que já têm pelo menos 2 filhos, mulheres, inclusive, que praticam uma religião majoritariamente cristã, ou católicas, ou evangélicas. Então, isso fala, inclusive, de como a gente pode ter na nossa casa, de como a gente tem na nossa casa, na realidade, mulheres e pessoas com útero que praticam um aborto ao longo da sua vida, e que isso muitas vezes é colocado para baixo do tapete, mas que é uma realidade. Então, eu acho que uma coisa que a gente pode abordar, por exemplo, é quando você é perguntado se você é a favor do aborto, majoritariamente as pessoas vão dizer que não. Mas se você pergunta se as pessoas são a favor de que... E aí você pergunta, você conhece alguém que fez aborto? Essas pessoas também vão responder que sim. Mas aí você pergunta, você acha que essa pessoa deve ser presa pela prática do aborto? Essas mesmas pessoas que disseram que não são a favor do aborto, mas que conhecem gente que fizeram aborto, dizem que não são a favor da criminalização daquelas pessoas que praticam o aborto. Então, isso fala também de um cotidiano, de uma vida que muitas vezes é subjugada. A gente precisa retomar a discussão de como o Estado é laico, de como a gente precisa separar as questões, né? É legalizar o aborto no Brasil, não é obrigar todas as pessoas a fazerem o aborto. É dizer que se você precisa fazer um aborto, porque as pessoas que optam pela prática do aborto, elas não fazem isso a desdém, elas não fazem isso por felicitações, elas fazem porque naquele momento elas tomaram a decisão que é a melhor coisa para a vida delas, para a continuidade, inclusive, das relações familiares que elas estabelecem, que elas tenham direito e acesso ao aborto legal, que elas tenham direito à preservação de sua vida. O que é crime, o que é crime numa sociedade, porque é pecado para algumas, não pode se tornar para todas, né? O que é pecado para você não necessariamente precisa se tornar em crime para mim, porque o Estado é lá e que a gente precisa garantir isso.
E eu acho, Elisa, também, que assim, ninguém vai fazer um aborto feliz, minha gente. Ninguém quer abortar. Ninguém quer precisar abortar. Precisa-se abortar. Por quê? Porque o Estado, muitas vezes, não tem contraceptivos disponíveis, porque essas pessoas são abusadas, né? Muitas vezes, porque não se tem informação de educação sexual e reprodutiva, e quanto mais o fundamentalismo vai avançando, menos vai se tendo isso, e passa por uma questão do machismo muito forte e arraigado no nosso país, porque muitos homens acham que são donos do corpo da mulher. Então, esse corpo que é subjugado, né? Esse corpo que quando engravida e não pode continuar aquela gravidez, há um pânico, né, moral, de um fundamentalismo que corta, atravessa a vida dessas mulheres. E não dá para a gente distinguir a questão do aborto de uma questão de raça e de classe. Por quê? As mulheres ricas pagam 5, 3, quanto mil reais for, e ricas e brancas, e abortam. As mulheres pobres, pretas, elas morrem. Ou elas têm os seus filhos. Então, é muito sério isso. E essa hipocrisia da sociedade que acha que o corpo da mulher é do homem e que o corpo da mulher é feito para gerar e que essa mulher não tem escolha ou autonomia sobre o seu corpo. Isso é a centralidade do debate, sabe, eu acho. E o movimento feminista, que está de parabéns desde sempre, desde a existência, né, mas também domingo, é o resultado de um construto, né, de anos de luta, e toda essa comoção nacional e internacional também é resultado de uma luta que já vem, sei lá, a gente pode dizer, nos últimos anos, o Ele Não, o 8M, né, a própria luta na América Latina pelo aborto legal e seguro. E a gente ainda sabe que países onde o aborto é legalizado tem menos aborto, porque junto com a legalização vem as políticas públicas de educação sexual, né? Educação reprodutiva e sexual. Não é isso, Elisa?
Total. Eu acho que, inclusive, um dos lemas que a Frente Nacional traz há anos é o direito ao aborto como sendo educação sexual para escolher, contracepção para prevenir, aborto legal para não morrer, pela vida das mulheres. Então, no fim das contas, a gente precisa de um arcabouço estatal, a gente precisa discutir, sim, educação sexual, a gente precisa de contracepção para prevenir a gravidez e a gente precisa de um aborto para não morrer. E aí, quando a gente fala que a gente precisa de educação sexual, é inclusive educação sexual reprodutiva, planejamento reprodutivo, é dizer que a gente precisa inclusive discutir as questões de gênero e discutir como isso afeta a vida das meninas, das mulheres e das pessoas com útero, que a gente precisa lembrar disso aqui também, nas escolas. Então a gente também tem que lembrar que a pauta da legalização do aborto, a luta pelo direito sexual e direitos reprodutivos, é uma luta antissistêmica. Carol falou um pouco sobre isso aqui, de como isso atinge as mulheres negras, de como isso atinge as pessoas negras. Então, esse podcast ele está relacionado especialmente para as pessoas de esquerda, que estão no campo progressista, né? É importante dizer também que a luta pela legalização do aborto ela não é uma luta identitária, ela é uma luta antissistêmica. Isso é para mudar o processo social que a gente tem, é para mudar o processo de democracia, é para fazer com que a gente avance como sociedade, porque se a vida melhora para as mulheres, especialmente para as mulheres negras, ela melhora para todo mundo.
A educação sexual, de certa forma, também é uma ferramenta de prevenção à pedofilia, não é, Carol?
É muito importante, né, que as crianças e as mulheres, e aí no caso da pedofilia, as crianças entendam o que está acontecendo, né? E para isso, nas casas, às vezes, é muito difícil esse diálogo, por toda essa questão de moral e muitas vezes de uma dificuldade mesmo nas relações. E esses abusos, eles acontecem em casa, em sua grande parte, né? Em sua maioria. A gente vai para os números, segundo o 13º Anuário de Segurança, né? Acontecem 180 estupros de segurança pública no Brasil. Acontecem 180 estupros por dia. Desses, 54% das vítimas são meninas de menos de 13 anos. 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora no Brasil. Então, é um reflexo desse machismo que permeia o nosso cotidiano e como é difícil para essas meninas falarem. Porque esses números aqui são meninas que denunciam. Imagine quantas não se calam. Essa menina estava calada há anos sendo torturada e ela estava calada, né? Então, porque é muito difícil para a criança falar, para ela entender se apropriar do seu corpo. Então, a educação sexual reprodutiva nas escolas também é importantíssima. É importantíssima para que as crianças tenham esse poder de reconhecer o seu corpo, de reconhecer o seu direito e de entender o que está acontecendo com elas.
É, a gente verificou, né, esse episódio levantou várias questões. Uma que me pega muito, de como é o atendimento a essas vítimas, né, de estupro e as pessoas que precisam recorrer ao aborto legalizado, né, que no Brasil, infelizmente, é só em casos de estupros e casos bem específicos. A gente viu que no Espírito Santo teve esse problema, né, a menina não conseguiu fazer o aborto lá e teve que ser transferida para Pernambuco, e também com todo esse agravamento. Como é que vocês refletem isso? E também expor, de certa forma, como é frágil e como é deficitário quem precisa de um aborto, mesmo tendo esse direito?
Então, eu acho que, primeiro, a criminalização do aborto legalmente impõe uma criminalização social do aborto. Então, isso coloca também para a sociedade um medo, né? Primeiro porque a maior parte das pessoas elas não sabem dos permissivos legais. E segundo, porque isso não é colocado como um processo de política pública de acesso à saúde. A gente tem uma legislação que é desde a década de 40, né, que dá essa permissão para a realização do aborto com a não criminalização para esses três casos, o caso de risco de vida para gestante, para a pessoa que gesta, o caso de gravidez por causa do estupro, e aí a gente precisa entender estupro de diversas maneiras, porque, por exemplo, tem mulheres que sofrem estupros dentro das relações, né? Mulheres, inclusive, casadas com companheiros que sofrem estupros dentro dessa relação, isso também é entendido como permissivo para aborto legal, né? E no caso mais recente, os casos de anencefalia fetal. O que acontece é que, por o Brasil ser um país em que a vítima sempre é culpabilizada, especialmente quando o crime se refere a uma pessoa, uma mulher, tem as relações de gênero estabelecidas, né? Então, se você é vítima de agressão, geralmente você é culpabilizada por isso. Se você é vítima de estupro, você é culpabilizada por isso. A gente tem um número enorme de subnotificações, ou seja, a gente não tem as notificações desses crimes, especialmente dos crimes de estupro. Prevendo isso, a legislação garante que uma pessoa que é vítima de estupro e que engravida em decorrência desse ato criminoso, ela pode realizar o abortamento sem a penalização, ou seja, um permissivo legal, sem precisar recorrer a boletim de ocorrência, porque a maior parte das pessoas que sofrem estupros e que precisam ir à delegacia, elas sofrem um duplo movimento de atentado contra a sua vida e contra o que acredita no fim das contas, porque é o processo da culpabilização. Onde é que você estava? Que roupa você usava? Por que você estava só? E elas evitam ir à delegacia. Então, existe essa possibilidade. Você não precisa de boletim de ocorrência. Você não precisa de autorização judicial. A questão é que o governo, ele quer sim criminalizar totalmente o aborto no Brasil. Ele quer, inclusive, impedir os permissivos legais. Então, eles tentaram, ao máximo, impossibilitar o acesso dessa menina ao aborto legal, inclusive, tardiando o acesso dela ao serviço de saúde, porque quanto mais tempo ela passava gestando, mais perigoso ficava para a realização, não só assim, gestando, quanto mais tempo gestante ela ficasse, mais perigo para a vida dela, mas também mais difícil seria a realização de um aborto legal por causa da relação midiática, porque as pessoas iam começar, a sociedade ia entrar numa disputa de narrativa em relação a isso. Então, esse caso, ele tem inúmeros erros, né? A gente já apontava, a frente já apontava isso há muito tempo. Os erros, inclusive, de precisar de decisão judicial. O erro, por exemplo, do serviço não fazer o aborto legal, dessa menina precisar se deslocar para Pernambuco. Então, são inúmeras questões que dificultam, mas a legislação, ela permite que as pessoas façam abortamento legal se dirigindo a um serviço de saúde. A indicação é, todos os serviços de saúde podem fazer, certo? Se a pessoa mora no interior e precisa fazer um aborto legal, ela pode procurar o serviço da sua cidade. A questão é que a maior parte desses serviços, entendendo a prática do SUS, dos serviços de saúde no Brasil, não tem protocolo próprio ou não tem uma equipe que realize esse procedimento. Então, elas são deslocadas para lugares que têm serviços que a gente chama de serviços próprios, que são serviços de referência, como é o caso do SISAM. E essas pessoas que precisam fazer o abortamento, elas passam pela assistência social, por psicólogas, todo um procedimento para a realização de um aborto seguro para salvaguardar a vida delas.
Então, quer dizer que mesmo não precisando do boletim de ocorrência, são várias etapas do processo até a pessoa conseguir fazer o procedimento, né? Não é uma coisa solta, sem regras, né? Como as pessoas acabam achando que o aborto, ele não tem... que ele não tem essas regras, assim. A gente tem que respeitar as regras, mesmo sendo um processo que não precisa de boletim de ocorrência, né?
Exatamente. Ele tem todo um protocolo. Um protocolo, inclusive, que foi pensado na humanização desse atendimento, né? Um protocolo que é nacional, inclusive que o governo federal tentou derrubar, né? Assim, retirou algumas normas técnicas, inclusive o protocolo de humanização ao atendimento do aborto legal, e que segue inúmeras questões, né? Desde o atendimento psicossocial, inclusive a inúmeros procedimentos para verificação do tempo gestacional, da saúde da pessoa que está gestando, para a realização do aborto legal.
E o SISAM, ele é referência nacional nisso? Como é essa história do SISAM em relação a prática?
O SISAM é referência nacional. O SISAM já atua como um centro de referência para aborto legal no Brasil há mais de 20 anos, né? E nesse caso em específico, ele era uma referência porque ele atendeu um caso há anos atrás de uma menina que passou pela mesma situação do estupro, que tinha 9 anos de idade e que ficou grávida de gêmeos, né, do padrasto, e que realizou também esse procedimento. Mas a gente tem inúmeros serviços. Por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente tem outros serviços, como o Vilma Alessa, que funciona no Agamenon Magalhães, o SISAM, o IMIP é referência, o Sony Santos é referência, a gente tem serviço de abortamento legal referência em Caruaru, em Petrolina, e a gente tem em outras cidades do país, como, por exemplo, o Pérola Byton em São Paulo, que, inclusive, no início da pandemia, a Frente Nacional precisou se mobilizar, criou estratégias, inclusive com acampamento na frente do hospital, para garantir o funcionamento do serviço de aborto legal naquele hospital, que é, inclusive, o que recebe o maior número de pessoas para realização de aborto legal no Brasil. Porque a justificativa do governo era o fechamento do serviço diante da pandemia, quando, na verdade, a gente tem um aumento significativo dos casos de abuso, de estupro e de violência contra as mulheres e das pessoas com capacidade de gestar, né, as pessoas que têm útero, durante essa pandemia. Então, no momento que a gente mais precisa de que o serviço de aborto legal funcione, ele foi fechado. A gente entrou com ação no Ministério Público e com ações sociais, né, de impacto social para reabertura, e o Pérola Byton foi aberto, reaberto o serviço de aborto legal. Aqui em Pernambuco, o SISAM é referência, mas a gente também tem referência nesses outros hospitais.
A gente vive num momento de negação da ciência, né? De negacionismo de uma forma geral, né? De criacionismo, de devaneios. E quando a gente, pelo menos eu, espero que os médicos que me tratem, que tratem dos meus próximos, tratem tudo sobre a luz da ciência, né? Não coloque os seus dogmas, seus preceitos religiosos à frente. E é uma coisa que a gente decorrentemente ainda vê como preceitos religiosos, preceitos morais, se colocam à frente muitas vezes de ciência, de dados, de conclusões, de estudos. É muito preocupante isso, como a gente vê num caso como esse, né?
Muito. Eles são negacionistas de forma geral, assim, e essa coisa da ciência é muito séria. No domingo, eles estavam lá sem máscara. É, inclusive, deputados que votaram um decreto, que eles mesmos votaram na Assembleia Legislativa um decreto para se manter com máscara, né, no Estado. E eles estavam lá sem máscara. É quase uma afronta, né, para dizer que pode distribuir cloroquina, enfim, e que pode andar sem máscara e que não tem pandemia e que é realmente impressionante e me preocupa muito porque tem muita gente que acredita, né? E aí a democratização das comunicações é um processo muito importante para que esse tipo de fake news, né, que vai desde a mamadeira de piroca lá atrás, em 2018, 16, enfim, que isso tudo deságua, né? Porque eles têm um processo de disseminação desse tipo de notícia muito forte, muito estruturado, com muito recurso, com muita gente trabalhando, e isso é assustador.
Elisa, vocês chegaram a conhecer a garotinha. Eu queria saber notícias dela, se ela está bem, como é que ela está, se ela já voltou para a casa dela. Como é que está a situação dela atualmente?
Então, na verdade, o processo ainda corre em segredo de justiça, né? Em sigilo absoluto, inclusive para respeitar o ECA e todos os ordenamentos jurídicos possíveis para guardar a vida dessa menina da melhor forma possível. Ela está bem, né? Inclusive o Olímpio, que é o diretor médico que acompanhou o caso, e companheiras do Grupo Curumim, que têm acompanhado o caso muito de perto também, nos relatam de como ela sorriu a primeira vez depois de tudo isso, né? A primeira vez que alguém viu ela sorrir depois de todo esse processo, de como ela queria voltar para casa para jogar bola e ser uma criança como qualquer outra, mas que, infelizmente, diante da exposição que essa menina sofreu, principalmente por causa da extremista, né, a Sarah Winter, tudo indica que ela não vai poder mais voltar para a cidade onde ela morava, nem para a escola. Ela vai precisar trocar de nome, ela vai entrar, inclusive, num programa de proteção, que a gente costuma chamar de proteção à testemunha, mas que, na verdade, é que para mover ela desse lugar que ela está, para que ela possa ter uma vida longe desse estigma que se foi criado em cima dela, que é basicamente o que aconteceu com o caso da menina de anos atrás, que é o chamado caso da menina de Alagoinha, né? Mas ela está bem, sim. Nesse momento, ela está o melhor possível, apesar de todas as atrocidades que vivenciou.
E ela teve notícia do que aconteceu do lado de fora do hospital? Ela conseguia ouvir? Ela, de alguma forma, soube disso?
Ela foi impedida de entrar pelo portão que ela entraria normalmente, né? Ela teve que entrar por um outro portão porque os fundamentalistas estavam lá travando a entrada, não só dela, inclusive, como de outras pacientes que pudessem precisar. Eu particularmente não tenho muitos detalhes, acho que a Elisa pode...
O que a gente pode dizer é que ela não ouviu. É assim, no momento da entrada, sim, porque aí se eles barraram, ela conseguiu entrar, mas tinha toda aquela movimentação. Mas no momento que foi bem difícil, que foi aquele momento em que eles se ajoelharam na frente da emergência da maternidade, onde as pessoas têm acesso ao serviço de saúde, e começaram a orar, a gritar, a dizer coisas bem difíceis, porque eu não me sinto, inclusive, à vontade de repetir aquilo. Ela não ouviu, ela estava numa ala médica que fica mais afastada, então ela não conseguiu ouvir. Agora, ela vivenciou tudo aquilo no momento da chegada, desde a chegada ao aeroporto, em que muitos já estavam ali, né? Alguns fundamentalistas já estavam ali, mas não se manifestaram, até a chegada ao hospital. Né? E com todo o processo, né, que ela precisou viver de escolta policial, e é um momento muito desgastante, né? Eu queria só lembrar um pouco do que Carol colocou aqui, de como esses fundamentalistas, e eu acho que a gente precisa nomear como fundamentalistas, porque é o fundamentalismo que tem colocado muitas barreiras nas nossas vidas, inclusive em diversos aspectos, que não seja só os direitos sexuais e direitos reprodutivos, de como eles não respeitam a saúde pública, né? De como, inclusive, o movimento de mulheres, o movimento, a diversidade dos movimentos que estavam ali, Carol estava lá também e vivenciou isso, precisava o tempo inteiro reforçar. Por favor, usem máscaras, a gente está vivendo uma pandemia. Por favor, se mantenha a 1,5 metro de distância, inclusive parlamentares. Eu coloquei isso muito fortemente para alguns parlamentares. Você está descumprindo uma lei estadual que, inclusive, você ajudou a estabelecer, né? Então, impedir a entrada de outras pessoas que precisavam estar na unidade de saúde, fazer toda aquela aglomeração, diante de um momento tão difícil, em que a gente tem mais de 105 mil mortos no Brasil por causa da Covid-19, é uma irresponsabilidade e é, inclusive, um atentado à saúde pública. E nós, movimento de mulheres, não estávamos lá porque a gente queria aglomerar ou porque a gente queria provocar um ato. Ao contrário, tudo que se foi possível para manter o sigilo, desde a vinda da menina para cá, até todo o procedimento, a gente fez. A gente só resolveu ocupar aquele espaço quando os fundamentalistas já estavam lá e que a gente sabia que eles queriam impedir a entrada da menina no serviço. Então, a gente precisou colocar os nossos corpos que são políticos, né? Porque a gente usa desse corpo político para fazer a barricada e para fazer o diálogo com a sociedade, para dizer que eles não iam fazer isso, para, inclusive, dizer que eles não iam dar carteirada para entrar no serviço. Então, mas todas nós nos colocamos em risco ali por um bem para toda a sociedade, como a gente disse lá no Jogral, né, Carol? Como a gente dialogou. A vida dessa menina importa para todo mundo, a gente não vai abrir mão desse direito, a gente não vai abrir mão de um direito que está estabelecido, a gente vai continuar lutando pelo aborto legal, mesmo que as nossas vidas, naquele momento, estejam colocadas em risco.
E o caso dos parlamentares é que é um assinte, é total decoro, né? Porque você não pode utilizar da prerrogativa da imunidade parlamentar, de fiscalização, para entrar no hospital, atrapalhando o funcionamento do hospital, expondo pessoas sem autorização, agredindo os médicos e a equipe do hospital. Fora que, nesse caso específico, é a obstrução da ordem judicial. Porque a menina tinha uma ordem judicial que não precisaria ter, mas que nesse caso teve que ter, tamanho a repercussão e o caso, para realizar o aborto dela, que é legal. Então, é um absurdo. E por isso nós estamos pedindo a cassação dos mandatos dos deputados Joel da Harpa e da deputada Clarissa Tessio. Hoje, na Comissão de Saúde, a deputada Clarissa Tessio trouxe ainda informações sobre o protocolo médico. Como é que ela sabe disso? Como é que ela tem acesso a essas informações? São sigilosas. E ainda diz publicamente. É tão descarado que não tem nem vergonha de dizer ao vivo, na televisão, está gravado no YouTube da Assembleia Legislativa. Então é decoro em cima de decoro. E essas pessoas não representam os deputados, né? Inclusive as deputadas. A gente tem na casa a Comissão de Legislação e Justiça, todos os deputados se colocaram, independente, inclusive, se é de esquerda, se é de direita. Tamanho o assinte. Então, eles precisam pagar por isso. Eles precisam pagar por isso.
E é importante ressaltar que, no momento de toda aquela confusão que foi instalada, inclusive, pessoas que estavam acompanhando as gestantes, que estavam em trabalho de parto, que estavam precisando de atendimento médico, desceram das salas para acompanhar aquele tumulto, inclusive reclamar. A gente tinha um pai que estava acompanhando a companheira, que tinha acabado de parir um filho, inclusive, que era prematuro, e que colocava: vocês assustaram meu filho, vocês assustaram minha companheira, né? Então, assim, como é que a gente pode acreditar em representantes de um poder público que colocam em risco a saúde pública e que perturbam, inclusive, a ordem, né? Que perturbam, inclusive, a saúde de pessoas que estavam precisando de atendimento médico? Isso demonstra, mais uma vez, a irresponsabilidade na construção desse processo de como não dá para a gente ligar fundamentalismo, não dá para a gente ligar religião, opinião ao processo da política, né? Não dá para ser representante político e querer representar uma religião como se o Estado não fosse laico. Querer impor a todo mundo um preceito que não é social, que não é da sociedade. A gente precisa retomar essa discussão e entender o quão grave aquele momento foi.
Pois é, o Estado laico é essencial para a democracia, né, Gil?
Exatamente, exatamente, Paulinha. Carol, Elisa, gostaria de agradecer vocês, viu? Obrigado, a gente já chegou aqui, nosso tempo limite, que se deixar, você ficaria aqui horas e horas, mas foi muito importante ouvi-las. Então é isso, que gostaria de agradecer vocês, se tiverem uma palavra final aí para dar para a gente. Muito obrigado, valeu.
Então, eu queria primeiro agradecer a luta das mulheres, ao movimento feminista, ao Fórum de Mulheres, à Frente contra a Criminalização e pela Legalização do Aborto. Queria agradecer essa luta que é possível a gente transformar. Queria dar um salve e um parabéns para a coragem da equipe do CISAM, na pessoa do Dr. Olímpio e de Benita, e seguraram literalmente a onda de ódio que vinha do lado de fora para garantir a justiça do lado de dentro.
Eu queria agradecer também esse momento em que a gente pode compartilhar, né, todos esses processos para colocar esse debate para a sociedade, botar esse debate para dentro da esquerda. Eu acho que a gente precisa reforçar isso. Essa companhia maravilhosa de Carol, que é uma companheira de luta também, e colocar que a luta ela não para aqui, né? Ao contrário, ela vem de muito antes e ela continua. A gente tem o 28 de setembro chegando, que é o Dia Latino-Americano e Caribenho contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto, e que a gente vai continuar ocupando todos os espaços até que a gente tenha aborto legal, seguro e gratuito para todo mundo, porque a gente precisa falar disso para a vida das mulheres, para a vida das pessoas que têm útero, e a luta continua. Enquanto a gravidez for forçada, enquanto a gente tiver pessoas morrendo por causa de gravidez indesejada e abortamento inseguro, a gente precisa continuar lutando, porque essas vidas, a vida das pessoas que existem, das pessoas que têm família, das pessoas que constroem essa sociedade todos os dias, elas importam muito. E a gente precisa lembrar disso sempre.
Obrigada, então, Elisa, Carol, Gil, meu colega de bancada, né, Gil?
É isso, ficamos por aqui. Valeu, pessoal. Obrigado.